Obrigada, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores. Senhor presidente, hoje é o Dia Mundial da Água. E eu, como Vossa Excelência, que tenho profunda preocupação com o meio ambiente, gostaria muito de vir à tribuna e fazer o pronunciamento que eu própria preparei, principalmente porque venho de uma cidade banhada pelo maior rio do planeta, que é o Rio Amazonas. Aliás, a cidade onde encontram-se o Rio Negro e o Rio Solimões, formando o Rio Amazonas. Mas, infelizmente, uma cidade onde 500 mil de pessoas sobrevivem todos os dias sem água encanada nas suas casas. Mas, diante de todos esses pronunciamentos que me antecederam, senhor presidente, eu não posso também deixar de falar desse assunto. Estamos há algumas semanas já utilizando a tribuna para falar sobre isso. Amanhã eu virei a tribuna e farei questão de ler o pronunciamento sobre o Dia Mundial da Água, tecendo comentários sobre os problemas vividos pelo povo do meu estado e, sobretudo, da nossa capital, Manaus. Mas quero aqui, dando continuidade ao debate estabelecido, que eu considero o principal tema no dia de hoje do nosso país, porque, afinal de contas, o que está em xeque é a própria democracia. O que está em xeque não é o mandato de uma presidenta só eleita democraticamente. O que está em xeque no país é a própria democracia. Nesses últimos dias, nós temos tomado conhecimento pelas mídias sociais, pela internet, pelas rádios, televisões, de uma série de atos que estão ocorrendo. E também, infelizmente, temos tomado conhecimento de uma série de conflitos que ocorrem Brasil afora. E, senador Lindbergh, muito me entristeceu ver o que eu assisti no dia de ontem. Um grupo de estudantes, de um lado, defendendo o golpe, a favor do impeachment contra a presidente Dilma, e do outro lado, um grupo defendendo a democracia, muito que lá estavam, não estavam nem a defender o governo da presidente, somente defendendo a democracia e contrário ao golpe. E a polícia militar chegou e agiu de uma forma extremamente violenta contra o grupo que se colocava contra o golpe. Lamentável. Mas o que ocorreu a partir daquela ação de ontem? Uma ação que, eu repito, arbitrária, que vem se repetindo, são sedes de partidos políticos como o meu, que ontem, em Goiás, recebeu um coquetel caseiro, Molotov, do Partido dos Trabalhadores, que vem sendo atacado, são casas de parlamentares que vêm sendo ameaçadas de invasão, mas a cada ação vem uma reação. E o que é que aconteceu no dia de hoje? Eu recebi também pelas mídias sociais um ato, senhores senadores, gigantesco na PUC de São Paulo, contra a violência, contra a intolerância, contra o golpe. E é esse o caminho que nós estamos trilhando. E aí eu não me conformo, acho que nós temos que parar de passar a régua na seguinte questão. Parece, porque é isso que a imprensa diz todos os dias, repete todos os minutos, que quem é contra o impeachment é a favor da corrupção, ou, no mínimo, contrário às investigações da corrupção. E eu tenho dito aqui, tenha santa paciência. Acho que algumas pessoas bem intencionadas, Brasil afora, têm que abrir os olhos para o que de fato vem acontecendo. Desde os últimos dias, vem sendo divulgado e publicizado aquilo que a gente já fala há algum tempo. Está em curso no país um grande acordão para tirar ilegalmente, através de um golpe, a presidente do poder. E, senador Mocca, vamos voltar a falar sobre esse assunto. Tirar a presidente do poder e, mesmo antes disso, já estão montando o governo, já estão escolhendo os ministros para as áreas de economia e tudo mais. O que que é isso? Aí dizem, não, mas o processo de impeachment é legal, constitucional e está em curso. Se aprovar o impeachment, ela sai. Se rejeitar, ela fica. Mas para o impeachment ser aprovado, tem que ter uma razão. E, aliás, hoje já foi decidido pelo próprio presidente da comissão. O que vale? O que vale e o que será analisado pela comissão do impeachment é tão somente o que consta na peça. E o que é que consta na peça inicial? Os decretos assinados no ano de 2015, abrindo créditos suplementares. É isso que consta? Aí eu pergunto, aos senadores e senadoras que conhecem até melhor do que eu a legislação, a prática de todos os governos que militam nas comissões, na comissão de orçamento, se isso caracteriza crime que justifique a subtração de um mandato democraticamente conquistado, como foi o mandato da presidenta Dilma. Mas a isso, e eu fico aqui muito, e eu fico assim com uma sombra muito forte, uma luz muito forte de esperança, porque vejo que a sociedade não está paralisada. Ontem, os meninos, os jovens, as meninas da USP sofreram, mas não foram para casa de cabeça baixa, não, voltaram. Voltaram para fazer um movimento maior do que havia feito, do que havia sido feito ontem. Fiquei muito feliz também de ver a manifestação espontânea de escritores, homens e mulheres do livro, como eles se denominam, e que elaboraram um manifesto contra o abuso de poder e a intolerância. Já há mais de 1.500 assinaturas nesse manifesto, que era do desconhecimento de todos. Eu não tinha conhecimento disso, e por quê? Porque eles faziam numa rede fechada, de Facebook, de e-mails. São escritores, poetas, críticos literários, tradutores, donos de editoras, diagramadores, mediadores de leituras, bibliotecários, gente do livro, gente da cultura. Como? Vou citar aqui alguns nomes, porque, repito, são mais de 1.500 homens e mulheres vinculados ao livro que assinam esse manifesto. Vou ler alguns nomes. Começar, sabe por quê? Milton Ratum, um belo escritor da minha terra, do estado do Amazonas. Chico Buarque de Holanda, Laerte, Aldir Blanc, Antônio Cândido, Fernando Moraes, Lira Neto. Aí vem João Paulo Cuenca, Marcelo Moutinho, Marcelino Freire, Angélica Freitas e tantos outros. E o que, que eles dizem, o que, que eles destacam? Que o que está ameaçado hoje no nosso país é a ordem constitucional. A ordem, nós temos hoje claramente uma ameaça à institucionalidade. Então, eles que percebem a necessidade de democracia para que a leitura sobreviva agora e sobreviva para a história, eles entendem que esse não é o momento de ficar parado, esse é o momento de agir. E aqui não tem nenhum funcionário público. Aqui não tem, vai ver que a maioria não tem nem filiação partidária, porque aqui tentam dizer também, não, os que vão para a rua do outro lado, esses são só os filiados aos partidos, os funcionários públicos, não, não são só esses, não. Olha o que, que eles dizem em determinado trecho do manifesto. Ao percebermos as conquistas democráticas ameaçadas pelo abuso de poder e pela violação dos direitos à privacidade, à livre manifestação e à defesa, combinados à agressividade e intolerância de alguns e à indesejada tomada de partido por setores do poder judiciário, convocamos os profissionais do livro a se manifestarem em todos os espaços públicos pela resistência ao desrespeito sistemático das regras básicas que garantem a existência de um Estado de Direito. Dizemos não a qualquer tentativa de golpe e, mais forte ainda, dizemos sim à democracia. E aí, segue, senadora Regina, na sequência eu concedo a parte à Vossa Excelência, relatando o seguinte, que, infelizmente, hoje, nessa situação que podemos caracterizar de intolerância que nós estamos vivendo, a gente que diz o seguinte, que diz, que pensa, que ser contra a intolerância significa aceitar a corrupção. É isso que prevalece, porque é isso que os meios de comunicação passam para a população no dia de hoje. Mas não tem apenas esse manifesto. Hoje pela manhã, e o orador que me antecedeu falou sobre isso, hoje pela manhã teve um belíssimo ato no Palácio do Planalto de juristas pela democracia. E o que disse o governador Flávio Dino, ex-juiz federal, que para seguir a carreira política abdicou da sua carreira jurídica? O que, que ele diz? Se juiz quiser fazer passeata, basta pedir demissão, mas não use a toga para fazer política. Essas foram as palavras dele hoje pela manhã. E eu tenho inúmeras frases aqui, senadora Regina, uma melhor do que a outra, dita pelos juristas. hoje pela manhã. Mas segue aqui a conduta política no judiciário brasileiro e as arbitrariedades na condução da Operação Lava Jato, ela tem sido condenada, porque o judiciário não pode mandar... Diz o seguinte, o governador Flávio Dino, ex-deputado e ex-juiz federal, o judiciário não pode mandar carta para passeata. E se o juiz, o procurador e o procurador quiser fazer passeata, há um caminho, basta pedir demissão para o cargo. O que não pode é politizar a justiça. Não pode. Eu tenho aqui, que quando nós viemos aqui à tribuna e criticamos muito, senhores senadores, a condução coercitiva do presidente Lula, sem qualquer base legal, qual foi a resposta que eu ouvi de muitas pessoas? Ah, mas foram 117 antes e ninguém falou. Pois bem, hoje foram sabe quantas mais? 28. E o código, o artigo do Código do Processo Penal, que deveria aqui estar citado na peça do juiz, está aqui o Código do Processo Penal, o Decreto-Lei 3.689, de 1941, que é o que está em vigor, que diz que sempre que possível o ofendido será qualificado e perguntado sobre as circunstâncias da infração, quem seja ou presuma ser o seu autor, as provas que possa indicar, tomando-se por termo as suas declarações. Inciso primeiro, se intimado para esse fim, deixar de comparecer, sem motivo justo, o ofendido poderá ser conduzido à presença da autoridade. Isso é condição coercitiva. Pois bem, aqui, nessas condições coercitivas de hoje, o juiz, ele diz o seguinte, apesar de toda a recente polêmica sobre a medida, ela envolve a restrição de liberdade muito momentânea, apenas para a tomada de depoimento. E ele alega a necessidade de tomar concomitante todos os depoimentos do dia de hoje. Ora, nós não somos contra a corrupção, pelo contrário. Contra a corrupção é aquele que não deixa... O Ministério Público ter autonomia como não deixou no passado. É aquele que não valoriza as instituições, aquele que não valoriza as leis da transparência. E esse governo jamais pode ser acusado disso. Eu me lembro o dia que eu estava no Palácio do Planalto, o Palácio estava em obras, era aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, quando foi feita a sanção da lei, pela presidente Dilma, da lei da transparência. Isso é algo fenomenal que aconteceu nos últimos tempos. Então, eu lamento...
Vossa Excelência, me concede uma parte?
Eu concedo à senadora Regina para concluir a Vossa Excelência. Muito e concluo, obrigado. Seu presidente. Senadora Regina.
Obrigada, senadora Vanessa. Eu queria só complementar algumas coisas que a senhora diz, assim, constatações do que aconteceu na sexta-feira, por exemplo. A matemática é impressionante, né? Essas pessoas ainda dizem que não tem parcialidade, mas você percebeu a matemática dos mesmos contadores de gente na rua, né? Chegaram ao ridículo de dizer que na Paulista tinha só 95 mil pessoas.
Você viu
a foto, não tem quase diferença da de domingo para de sexta-feira. Mas é a parcialidade nas mínimas coisas. A impressão que a gente tem é que já tem um acordão, né, essas conversas aí montando o governo, para parar a Lava Jato assim que passar o impeachment. Né? Vai aparecer um engavetador, geral da República, de novo, e vai parar... Porque o Cunha não estaria com tanta desenvoltura, com a pressa que está para fazer, acho que vai fazer sessão até na Semana Santa, para contar logo o tempo, ele não estaria com essa desenvoltura toda, não fosse a certeza que depois disso não acontece nada com ele. E olha que ele é o primeiro réu produzido na operação. Então, a gente precisa... O noticiário, a Globo, no domingo, ela começou 6 da manhã, chamando as pessoas, mostrando as pessoas chegando no metrô, nos ônibus. 6 da manhã e foi o dia inteiro fazendo chamada. Na de sexta-feira, ela deu um flashzinho. Ela não se interessou pelo assunto. Aí depois faz os comentários a partir do que a polícia diz, de quantas pessoas tem, né? Então, o que é certo é que esse país está dividido. Então, é como o Humberto falou, passou impeachment, muita gente está enganada achando que no outro dia fica tudo maravilhoso. O Temer assume, o vice-presidente é o Cunha e a gente vai ficar quietinho assistindo a derrocada desse país. Então, estão muito enganados, acho que a gente precisa refletir, porque eu não sei como é que vão se sentir essas pessoas que estão fazendo a defesa desse impeachment no dia seguinte, no dia que o Temer viajar, tendo com o presidente da República, o Eduardo Cunha. Eu queria que alguém explicasse isso. Obrigada.
Eu agradeço a parte, Vossa Excelência, senadora Regina, inclui meu pronunciamento, e Vossa Excelência tem muita razão. As pessoas, elas estão sendo levadas pelo senso comum que foi construído pela mídia no nosso país. Eu lamento muito que isso venha acontecendo e a margem e a revelia da lei. Senador Lindbergh, para que possa concluir.
Senadora Vanessa, Vossa Excelência é uma guerreira, uma combativa senadora, que defende suas posições aqui, está sempre nesse combate. Eu queria só dizer em relação à manifestação dos estudantes, via Uni, eu já estava lendo a postagem da nossa presidente da Uni, Karina, que estava nesse evento da PUC, né? E a Polícia Militar de São Paulo, infelizmente, é assim. Quando são aquelas outras manifestações, que tem o pessoal que pede intervenção militar, a Polícia Militar recebe flores, tira selfies. Agora, quando é manifestação de professor, manifestação de estudante, ela é extremamente agressiva, autoritária, violenta. Essa é a Polícia Militar de São Paulo hoje. Nesse episódio da PUC, parece que ela tomou lado. Ela tinha dois grupos se manifestando, um a favor do impeachment e outro contra. E ela tomou lado. Agora, senadora, quando Vossa Excelência falou das manifestações, olha, está acontecendo algo novo no país. Eu falei isso, a característica das manifestações de sexta-feira não eram manifestações de militantes partidários. Tinha uma juventude, tinha professor, tinha advogado, tinha muita gente que veio para as ruas defendendo a democracia. Isso está muito forte, por quê? Porque tem um atropelo legal visível. Querem tirar uma presidente da República sem base jurídica, com pedaladas e decretos suplementares, a condução do presidente Eduardo Cunha, os exageros do Poder Judiciário, essa caçada contra o presidente Lula. Então, eu acho que está surgindo algo novo aqui, que a gente tem que observar bem, e vocês... Eu vou encerrar, senador Medeiros. Eu tenho certeza que no dia 31, os nossos atos vão ser muito maiores do que esse. No próximo dia 24, vai ter também a Frente Povo Sem Medo, Guilherme Boulos, do MTST e várias entidades. Vai ter um ato em São Paulo, que também vai ser um ato expressivo. Então, eu concluo dizendo o seguinte, ao contrário do impeachment do Collor, que unificou o Brasil, o que nós estamos vivendo hoje está dividindo profundamente a sociedade brasileira. Parabéns pelo pronunciamento, Vossa Excelência.
Eu é que cumprimento, senador, Vossa Excelência, pela garra, pela disposição em colaborar nessa luta que a gente tem repetido, apesar de poucos nos ouvirem. Não é uma luta só em defesa da presidente, é a luta da Constituição, é a luta em defesa da democracia. Se, presidente, se me permitir, para eu concluir de vez...
Senadora Vanessa, Rodolfo. Que eu estou recebendo bastante sinalizações dali do plenário.
Sim, mas o senador Randolfo...
Serei breve, presidente. Serei breve, senadora Vanessa. Serei breve. Até para comunicar aqui o plenário, aproveito o pronunciamento de Vossa Excelência para comunicar aqui no plenário que eu estou retomando uma proposta de emenda constitucional que já foi aprovada na CCJ desta casa. Uma proposta de emenda constitucional, senadora Vanessa, do seu colega do Amazonas, o então senador Arthur Virgílio. Nessa proposta de emenda constitucional, que foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado em 2006, o senador Arthur Virgílio e outros senadores propunham o seguinte, alterava o artigo 79 e 81 da Constituição Federal, para que, em caso de vacância do cargo de presidente, o vice-presidente substituísse provisoriamente e convocasse novas eleições no prazo de 90 dias. Eu acho, senadora Vanessa, diante dos acontecimentos, existe por um lado... sobre, não somente em relação à presidente, mas em relação à chapa presidencial. Eu acho que era o momento de retomarmos essa proposta de emenda constitucional, porque se por acaso proceder o impedimento da presidente, o que eu considero mais justo e adequado é que nós possamos ter novas eleições no Brasil. O vice-presidente da República, como é em várias democracias no mundo todo, convoque novas eleições no prazo de 90 dias para resolver o impasse constitucional. Porque o que eu temo, senadora Vanessa, é o acirramento do clima que já está hoje. O que eu temo é o acirramento, principalmente, desse clima nas ruas. E, sinceramente falando, a posse, a eventual posse do vice-presidente Michel Temer, ao contrário do que alguns pensam, no meu entender, não trará estabilidade nenhuma para a República.
Eu agradeço a parte, apenas um reparo para concluir, senador. Eu acho que até devemos discutir essa proposta de emenda constitucional. Entretanto, precede, no meu entendimento, o debate sobre esse tal impeachment. Com que base jurídica? Querem votar o impeachment, que tem um conteúdo técnico, mas com os olhos voltados para as ruas. O que é isso? Quando que uma crise pode justificar a queda de uma presidente ou de um presidente eleito democraticamente no país? Então, concordo com Vossa Excelência, mas precede o debate profundo, senador, sobre o impeachment que querem aplicar contra a presidente. No nosso entendimento, sem nenhuma base legal, sem nenhuma base jurídica. Muito obrigada, presidente. Peço desculpas a Vossa Excelência pelo tempo.